Olá, eu estou muito satisfeita em poder saudar todos para essa sessão plenária sobre o tema violência nas relações sociais e os direitos humanos no Brasil. Aqui nessa sessão plenária trata-se sobretudo das mulheres, de mulheres nas prisões, sobretudo mulheres negras da periferia dos grandes centros. Eu gostaria de apresentar as nossas duas conferencistas, Caroline Oliveira de Menezes, da Pastoral Carcerária Nacional, e Analba Teixeira, que trabalha para a SOS Corpo. E também pertence à rede Mulheres Brasileiras e na rede feminista, Articulação Feminista Mercosul. Analba vai começar a caracterizar a situação das mulheres sob o ponto de vista da violência na sociedade, e Caroline vai falar da situação nos cárceres, situação das mulheres, e ambas vão mostrar as perspectivas e vão mostrar que movimentos de oposição existem. Com isso, eu pediria que a Analba comece. Obrigada.
Bom dia. Tem que tirar isso aqui. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite que foi feito pelo Pão para o Mundo para estar aqui neste evento, compartilhando um pouco do que nós no Brasil estamos vivenciando nesses últimos 18 meses, né, com o golpe que nos golpeou de verdade, né? O nome aqui do evento, Nenhum Direito a Menos, é uma insígnia que nós no Brasil temos usado muito, né? O movimento de mulheres tem ido para as ruas e tem lutado para não perder nenhum direito a menos, é o que a gente tem gritado muito na rua. Nós mulheres estamos na trincheira da resistência no Brasil, né? Lutando arduamente para não perder os direitos conquistados com tantos anos de luta. Estamos vendo essas conquistas estarem sendo desmanchadas numa velocidade incrível. Não temos tempo nem de respirar. Um dia após o outro, a gente está perdendo direitos de uma forma muito rápida, muito incrível, que a gente fica sem fôlego até, mas não perdemos a esperança de lutar. Continuamos na luta e na resistência. Talvez eu me repita um pouco, mas acho necessário contextualizar e reforçar que o golpe que sofremos no Brasil, como bem mencionou Verônica ontem à noite, foi um golpe patriarcal, e além de patriarcal, foi um golpe racista. Um golpe que se apoia para ganhar adesão de grande parte da população para ideologias conservadoras, com o auxílio da mídia golpista, como a Rede Globo, de disseminar o ódio. A mídia teve um papel central neste golpe que sofremos e tem também um papel central de disseminar o ódio às mulheres, à população negra, às religiões de matriz africana, como ontem também aqui no debate foi colocado. As forças políticas que deram o golpe são forças antidireitos. Estamos enfrentando uma agenda regressiva de direitos que recai contra a classe trabalhadora, contra a população negra, indígena e sobre nós mulheres. Estamos em um processo de ruptura democrática que atinge a sociedade brasileira de maneira geral e as mulheres de maneira particular. A disputa para a presidência da República em 2014 evidenciou o uso de expressões misóginas como arma de confronto das forças políticas conservadoras. A mídia trouxe várias formas misóginas contra a presidente Dilma Rousseff. inclusive com apologia mesmo à violência. Né? Teve um fato de uns cartazes que mostrava a presidenta com propaganda de posto de gasolina, ela sendo estuprada por uma bomba de gasolina. Né? Isso se espalhou pelo Brasil, as mulheres fizeram muito, muito protesto contra isso, porque com a violência contra as mulheres, que tem sido tão presente, esse fato que fizeram com a presidenta reverberava em todas as mulheres no Brasil. Né? Então, isso era uma coisa que foi muito forte. O Congresso Nacional hoje é o congresso mais conservador da história do país, com a ampliação da bancada evangélica, do agronegócio e da segurança pública conservadora, que tem sido conhecida, como ontem também o pastor falou, como bancada BBB, bancada da Bíblia, do boi e da bala, e tem apostado em retrocesso do campo dos direitos humanos e das mulheres. Essa contraposição conservadora vem como um enfrentamento aos avanços obtidos pelos movimentos sociais e, em particular, pelo movimento feminista, e tem buscado restringir nossos direitos como mulheres, retirar nossa autonomia sobre o nosso próprio corpo e a nossa liberdade, atingindo também a população LGBT. Temos vivido também no Brasil um crescimento da violência contra as mulheres, inclusive com dados recentes que são impactantes. A violência contra as mulheres é a forma encarnada da dominação da opressão patriarcal e a sua expressão se concretiza através da combinação de ideologias conservadoras, machistas e misóginas. O ambiente ultraconservador tem contribuído muito para esse crescimento da violência, tanto no ambiente doméstico como na rua e também nas redes sociais. Ontem...
Mais devagar?
Devagar.
Ah, tá. Desculpa. Ontem se falou aqui do caso de Judith Butler, né? De que ela ia fazer uma palestra em São Paulo e que foi feito uma petição online, muita gente assinou, mais de 200 mil pessoas assinaram contra isso. E ontem a gente recebeu a notícia de que ela foi perseguida no aeroporto de Congonhas, né, por mulheres e homens, e chamando ela de várias palavras, dizendo que ela era assassina, de que ela era bruxa, né, que o Brasil não queria recebê-la. E outra moça, uma mulher negra, que também foi defender a Judith, também foi chamada de negra, feia, de tudo que você possa imaginar, que é isso que está acontecendo no Brasil, de como esse conservadorismo tem crescido. Né? Então, no caso da homofobia, lesbofobia, teve vários casos recentes, inclusive de uma mãe com a filha, que estavam de mão dadas e já acharam que era um casal e passaram a agredi-las. Né? Casos também de dois irmãos que saíram em Salvador de braço dado e foram espancados, e um, inclusive, chegou a falecer. Né, porque a homofobia, a lesbofobia está muito grave no Brasil, com essa onda conservadora que está aí aumentando cada vez mais. Né? O ódio às pessoas, o ódio à população negra, o ódio às mulheres, o ódio às pessoas, às mulheres lésbicas, tem sido uma coisa que tem crescido bastante. Parece até que, eu uso a expressão de uma panela de pressão, que estava tudo lá dentro, e com essa onda conservadora explodiu, e todo mundo está, muita gente acha que tem agora o direito, né, de agredir as pessoas na rua, de ser racista, de ser homofóbica. Né, isso tem crescido de uma forma muito grande. A violência sexual contra as mulheres neste momento de acirramento também tem crescido muito. As políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, tá bom? Também estão sendo desmontadas. Além das violências constantes em que as mulheres têm sido submetidas, os instrumentos legais e a rede de serviço vêm sendo sistematicamente atacada, resultando no enfraquecimento da garantia de direitos. Mesmo reconhecendo que as políticas para enfrentamento da violência contra as mulheres tinham e têm ainda limitações, têm sido de grande importância para o atendimento e a quebra do ciclo da violência que muitas mulheres estão submetidas. Retroceder nesse sentido é um ato irresponsável e perverso. Temos vivenciado a rapidez com que as pautas vêm sendo executadas, tendo como objetivo o retrocesso nos poucos avanços obtidos nas políticas sociais. Numa sociedade como a brasileira, o mínimo de avanço no campo social representa uma afronta a uma classe conservadora, constituída numa cultura escravocrata, que ao ser confrontada na possibilidade de perda de privilégios, torna ainda mais visível a disputa de classe que se revela pelo recrudescimento de ideais racistas, misóginos e conservadores. E é com este recrudescimento do machismo, do racismo e do conservadorismo que temos visto o aumento da violência contra as mulheres. São dados alarmantes. Dados divulgados pelo novo anuário, nono anuário brasileiro de segurança pública, diz que no Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E essa semana, as mulheres estão na luta contra a PEC 181, que acabou de ser aprovada em primeira instância, que considera crime o aborto também nos casos em que as mulheres são estupradas. Né? Então, isso foi essa semana, e a gente tem um dado de que a cada 11 minutos, uma mulher no Brasil está sendo estuprada. Em 2015, foram notificados 47.646 casos de estupro. E esses dados são dados que são notificados. A gente sabe que o aumento é muito maior, né? O número de notificação é um e o que acontece realmente é muito maior. Em agosto deste ano, dados do Ministério da Saúde informam que no Brasil foram registrados 10 estupros coletivos por dia. 10 estupros coletivos. O estupro coletivo é quando tem vários agressores, né, de uma só vez e vão e estupram aquela mulher. Teve um caso há um ano atrás, mais ou menos, em que uma menina de 14 anos foi estuprada por 33 homens. 33 homens. Né? E esses mesmos homens estupraram, filmaram e jogaram na rede. Quer dizer, uma violência triplicada, né? E a sociedade brasileira, muitas pessoas achavam ainda que essa menina tinha culpa, né? Que ela era envolvida nas drogas, que ela namorava muito. Então, isso também é uma coisa que a gente tem lutado muito, porque as mulheres, no lugar de vítima, se torna quase sempre ré. É um aumento assustador, pois este número dobrou em 5 anos. E o pior é que sabemos que o que é notificado não é a realidade. Muitas mulheres que sofrem estupros por vergonha, medo de serem mortas e medo também das vítimas passarem a serem culpadas, não denunciam. Tanto tem aumentado as notificações do estupro coletivo quanto do estupro corretivo contra as mulheres lésbicas e também com as mulheres trans. O mapa da violência de 2015 demonstra que o Brasil figura entre os 5 países em que a violência contra as mulheres tem maior ocorrência. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou dados de 2016, já do ano passado, que todos os dias no Brasil, uma média de 13 mulheres são assassinadas. E entre estas, a maioria são mulheres pobres e mulheres negras. Dados estes que demonstram mais uma vez que as mulheres negras estão mais vulneráveis à violência. E a gente pergunta, porque as mulheres negras são as mais vulneráveis à violência. E aí a gente traz a questão do racismo, que está, o racismo, a pobreza e o gênero estão bem interligadas para que isso venha a acontecer. Né? O racismo aprofunda e potencializa a violência sofrida pelas mulheres negras. As mulheres negras estão sujeitas a muitas violações, fruto do sexismo e do racismo da sociedade brasileira. Os dados têm mostrado que as mulheres negras têm sido as mais atingidas, são mais vulneráveis à violência pelo racismo que sofrem e pela situação de pobreza que elas se encontram. O racismo opera de uma forma muito cruel na vida do povo negro, em especial das mulheres negras. E esta reprodução está em vários campos, inclusive na relação afetivo-conjugal. Existe um racismo institucional que precisa ser desvelado. As mulheres negras são as que mais morrem de mortalidade materna, mortes que seriam evitáveis se tivessem um bom atendimento. Há muito caso em que as mulheres negras, por ter um mito de que elas aguentam mais a dor, ficarem mais tempo esperando na sala de parto e muitas vezes não é dada a anestesia, né? Porque tem esse mito e é um racismo institucional, né? De que as mulheres negras, elas são fortes, elas não sentem dor. E nesse caso da mortalidade materna é um, mas tem vários outros casos que as mulheres negras, elas são consideradas fortes, então elas não são bem atendidas nesses lugares. Em relação à guerra às drogas, as mulheres negras também têm sido atingidas de forma cruel. E aí também tem o que já sabemos da seletividade racial. Elas também são atingidas diretamente pelas mortes dos seus filhos. Há hoje no Brasil um genocídio dos jovens negros. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. E estas mortes têm atingido diretamente suas mães, que são mulheres negras. Mortes provocadas pela guerra do tráfico e também pelas mãos do Estado. Ser negro no Brasil é ser suspeito. As mulheres negras também têm sido as maiores vítimas das ações policiais. Né? Elas têm morrido também pelas mãos do Estado. Os tiroteios nas comunidades têm feito com que as mulheres negras tenham que estar em constante vigilância com a segurança dos seus filhos. E toda essa tensão permanente com as perdas dos seus filhos tem causado depressão nessas mulheres que não conseguem ver nenhuma ação resolutiva por parte do Estado para este problema. Estes dados trazem muitos desafios para a luta feminista e antirracista no Brasil. São dados estarrecedores que trazem muitos desafios, né, para nós. A violência tem se acirrado nas relações sociais, também no cotidiano, tem se acirrado nos espaços públicos, nas redes sociais, além dos espaços domésticos.
Agora vamos passar também para a situação específica nas Cáceres.
Bom dia a todas e a todos. Eu sou a Carol, da Pastoral Carcerária, e gostaria primeiramente de agradecer o convite feito pela Misério e também pela Advenient e a oportunidade de participar dessa mesa, trazendo um pouco da informação dos cárceres com recorte de gênero, especialmente sobre as mulheres. A Pastoral Carcerária, ela tem mais ou menos 6 mil agentes que visitam semanalmente os presídios brasileiros. Essas pessoas são voluntárias e que estão trazendo e que estão fazendo esse trabalho de visita semanalmente nos cárceres brasileiros. No começo desse ano, de 2017, o Brasil foi notícia mundial por conta do massacre ocorrido nos presídios masculinos em Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. Então, tiveram 142 homens mortos no presídio. Mas a verdade é que os presídios brasileiros, eles praticam uma tortura sistemática todos os dias contra as mulheres e homens que estão presos. Então, é um local de violação. E que, apesar da notícia de 142 pessoas morrerem em 15 dias no ano ser muito chocante, acho que mais chocante é a vivência de todos os dias e de quem sabe que acontece todo dia, todo tipo de violação dentro dos cárceres. Hoje, então, eu gostaria de fazer esse recorte de gênero, falar mais sobre as mulheres presas e eu acho que demonstrar como o sistema é tão machista que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e o DEPEN sequer faziam um recorte de gênero nos seus relatórios anuais falando sobre o número de presos. Então, se houve o quê? São 650 mil, 712 mil presos no Brasil, mas ninguém faz um recorte para saber quem são essas pessoas, quantas mulheres, quais são as minorias e quem está lá dentro do cárcere. Depois de muita pressão da pastoral, o Departamento Penitenciário, no último relatório estatístico que saiu em 2014, fez esse recorte e a gente tem um número que não é muito preciso, mas de aproximadamente 44.800 mulheres presas. Dessas mulheres, 17% delas está dentro de presídios mistos. 17% dos presídios no Brasil são mistos. O que isso significa? Que é o mesmo estabelecimento que comporta mulheres e homens e que elas são separadas apenas por celas ou por algumas alas. Então, elas estão ali convivendo naquele mesmo ambiente com homens e mulheres. Isso é uma coisa... Eu trouxe essas fotos, eu acho que são algumas fotos bem impactantes, mas eu acho que é isso, a gente tem que impactar mesmo e trazer para a notícia, para todo mundo ver que quando a gente fala que o sistema é classista, racista e machista, essas fotos vocês vão poder ver bem quem está preso. São mulheres jovens, negras e moradoras das periferias do Brasil. É isso. Então, eu acho que está bem claro que a gente vê nessas fotos como esse sistema funciona. 68% dessas mulheres são negras e 58% são analfabetas. Então, eu acho que é o que a gente vem repetindo, né, desde ontem e hoje sobre qual é o alvo do sistema que quer excluir essa parcela da sociedade. A maioria dessas mulheres, 58% delas, são presas por crimes relacionados à droga. Então, é como a companheira falou, a guerra às drogas está levando muita violência ao nosso país e muitas mulheres para a prisão. No esquema do tráfico, a mulher ocupa a posição mais vulnerável. Elas são chamadas de mulas. São aquelas que só carregam, são responsáveis pelo transporte e onde é a posição mais vulnerável e que está mais exposta a ser presa. Essa foto, eu acho que ela traz um impacto muito grande e que o dado de 86% das mulheres serem mães e muitas delas têm os filhos dentro da prisão. Eu queria que a gente pudesse imaginar qual que é o impacto disso na vida de uma pessoa adulta, de mulheres que têm filhos dentro do presídio e de crianças que convivem nesse lugar. Como que a gente pode medir o impacto dessa violência no futuro dessas crianças? A gente soube, inclusive esse ano, dois casos muito recentes em São Paulo, que mulheres ganharam suas crianças, tiveram parto dentro das celas, porque o agente penitenciário não acreditou na dor que elas estavam sentindo e não acharam que seria aquele o momento de ganhar a criança, e elas tiveram seus filhos dentro de celas. Então, é uma violência sistemática. E, assim, a gente sabe desses dois casos desse ano, mas, com certeza, isso acontece muitas vezes pelo Brasil, pelos interiores, onde a gente nem recebe tanta notícia. Em relação à saúde das mulheres também, como elas estão sempre em locais... A maioria de vocês conhece o Brasil e sabe como é quente. Essas mulheres estão em locais superlotados, sem ventilação, onde tem a ocorrência de muitos insetos e contraem muitas vezes muitas doenças e não recebem tratamento. Essa segunda foto que mostra o seio da mulher, também eu acho que é importante para a gente poder visualizar um outro momento de sofrimento que as mulheres negras que estão no presídio sofrem, que é essas mulheres, a lei determina que as mulheres podem ficar no mínimo 6 meses com seus bebês na prisão. Então elas têm o neném, elas vão para uma ala separada, que é chamada a maternidade, e elas têm o direito de ficar no mínimo 6 meses. Então muitas delas, chegando a esses 6 meses, os nenéns são retirados, são levados embora por parentes, e essas mulheres ficam sem o filho. Então, o momento da retirada dessas crianças é muito complicado. E muitas mães ainda estão com leite, porque estavam amamentando. E aí, quando essas crianças são retiradas, o leite continua sendo produzido e aí causa situações como essa da foto. É uma retirada abrupta da criança, porque não tem muita preparação, elas simplesmente são retiradas e levadas para a família ou para abrigos, e as mães ficam lá sem suas crianças. Deixa eu ver, é tanta informação que às vezes a gente até se perde aqui. Em relação à saúde, é claro que essas mulheres, a maioria delas não tem consulta com ginecologista, quando estão grávidas não fazem pré-natal, não tem o atendimento específico sobre a sua saúde. E um dado muito importante também é que a maioria dessas mulheres, grande parte, usa muitos remédios psicotrópicos, porque ficam realmente, sofrem psicologicamente o impacto dessa prisão, né? Então, muitas delas recebem remédios e vivem medicadas para aguentar a situação. Muitas delas são chefes de família, responsáveis pelo sustento da casa. Então, ser presa também significa que elas estão abandonando seus filhos e deixando lá sem respaldo nenhum do Estado e, às vezes, nem da família. A mulher é penalizada duplamente, terceiramente, porque a maioria delas não recebe visita dos seus companheiros, não recebem visita dos seus familiares, porque além de cometer um crime e ser mulher, né, então a maioria das pessoas do convívio não aceita, e elas sofrem esse abandono também. Ontem o padre Valdir também comentou sobre a revista vexatória, então...
Tudo bem.
Desculpa.
Não,
continua. Tudo que essas mulheres sofrem nas filas e visitando quem visita os seus maridos. Tá. Agora eu perdi um pouco da concentração, desculpa. Acho que, por último, eu gostaria de falar também sobre a diversidade no cárcere. Então, a gente tem presos da população LGBT que sofre ainda mais também o impacto das prisões. Eles têm poucos direitos assegurados, mas nem esses direitos geralmente são respeitados. Por exemplo, um preso LGBT que faz hormonização, eles têm direito de continuar fazendo esse tratamento com hormônios. Mas se a maioria dos presos sequer recebe remédio para dor ou para qualquer enfermidade, imagina a hormonização. Então, essas pessoas sofrem também muito impacto pela prisão. Acho que é isso. Uma informação importante: em 2010, a Pastoral Carcerária participou de um movimento, fez uma mobilização, porque muitas mulheres estavam tendo seus nenéns, passando pelo parto, algemadas. E hoje, depois dessa mobilização que a Pastoral fez, muito grande, com diversas outras entidades no campo dos direitos humanos, existe uma lei que proíbe, né, o parto algemada. Então, isso é uma conquista que a gente teve no Brasil. Acho que ontem alguém falou sobre... Ah, vamos falar também das coisas boas. Então, isso realmente foi uma mobilização muito grande e que trouxe... A gente conseguiu esse mínimo avanço, porque é incrível a gente ter que lutar para as pessoas não terem parto algemadas, mas a gente teve, mas a gente conseguiu essa vitória aí, né? Acho que é só isso.
Bom, a gente tinha resolvido que falar sobre o positivo é importante, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre as resistências, né? Como as mulheres estão resistindo no Brasil. O movimento de mulheres feminista, o movimento de mulheres negras, o movimento de mulheres quilombolas, o movimento de mulheres indígenas. Esses movimentos têm continuado na resistência, né? Como eu disse no início, na trincheira mesmo da resistência. E tem muitas lutas localizadas. Ontem eu acho que Júlia estava falando sobre isso, da importância das lutas localizadas, né? O Brasil é um país continental, é muito difícil a gente fazer umas lutas mais articuladas, mas essas lutas localizadas têm seu diferencial de fortalecer mesmo e de criar um pouco de esperança, de renovar a nossa esperança. A gente vê as mulheres quilombolas lutando pelos territórios, numa luta muito grande agora contra... a inconstitucionalidade, né? É uma luta muito grande em relação à demarcação das terras, né? Das terras quilombolas, das terras indígenas, que isso, as indígenas, inclusive, chamam a atenção de nós, do movimento feminista, como essa luta também é uma luta feminista. Né? Então, tem várias lutas acontecendo, luta pela água, né? Várias lutas no Brasil acontecendo. E nós, mulheres, estamos direto ocupando a rua. Também é importante colocar. Né? A gente não tem sossego. Né? A gente está na rua praticamente todos os dias, com algumas ações, às vezes ações grandes, grandes manifestações, mas também ações localizadas, né? Mas também ações de intervenção, né? Contra todo esse desmonte. Desde 2015, mais para demarcar o tempo que nós estamos... Na rua teve uma mobilização muito grande que a gente chamou de Primavera Feminista, que era exatamente contra essa lei que agora está sendo, né, aprovada, que na época a gente chamava Bolsa Estupro, que no caso era uma lei de Eduardo Cunha, que dizia que as mulheres que foram estupradas para não abortar, elas teriam direito a uma bolsa, de até 18 anos, ganharia uma bolsa para criar o filho, fruto de um estupro, sem se importar de forma nenhuma com o que essa mulher que foi estuprada está sentindo, né? De tá, se ela quiser ter, é um direito, mas se ela não quiser ter, é um direito também, né? E isso foi uma luta muito grande e o Brasil inteiro, muito rapidamente, praticamente todas as capitais do Brasil foi para a rua contra essa ofensiva grande desse deputado Eduardo Cunha, né? Um dos grandes responsáveis pelo golpe que a gente está aqui, está vivenciando agora. E também a gente, na mesma época, em 2015, teve a Marcha das Mulheres Negras, né? Uma marcha que reuniu em Brasília mais de 50 mil mulheres, mas teve um processo anterior de 2 anos de construção dessa marcha, onde as mulheres nos quilombos, as mulheres de várias partes do Brasil se reuniram, discutiram, era uma marcha que elas diziam que era marcha pelo fim da violência contra as mulheres negras e pelo bem viver, né? E essa marcha, todo esse processo alavancou o movimento de mulheres negras, né? Foi criado muitos coletivos de mulheres negras na periferia, na cidade, na universidade, em vários cantos, fortalecendo, né, o movimento de mulheres negras. Também no mesmo ano, e está sendo preparada novamente, aconteceu a Marcha das Margaridas, uma marcha que reuniu também em Brasília mais de 70 mil mulheres e que também é um processo de construção, né? Muito grande. Tem essas marchas que são organizadas processualmente, mas também tem aquelas marchas que são chamadas no imediato, como, por exemplo, segunda-feira agora, o Brasil todo, já tem 14 capitais no Brasil, que vai realizar uma ação contra essa PEC 181. Então, a resistência está acontecendo realmente, né? A luta permanece cotidianamente. Isso não quer dizer que tem dia que nós, do movimento, ficamos assim meio baqueada, né? Perdemos um pouco a esperança, mas quando vemos essas coisas, a gente se levanta novamente, porque a gente não tem tempo real de estar, a gente tem que estar o tempo inteiro vigilante. E isso também estressa muito a gente, né? Nós que estamos no movimento, porque essa resistência que a gente está vendo é o que tem alimentado, é o que tem nos alimentado. Porque a gente fica pensando que, no caso da violência contra as mulheres, por exemplo, a gente teve muita luta, a gente conseguiu muitas políticas públicas, teve um período que a gente estava muito voltado, como ontem mesmo Júlia falou, para o Estado, para as políticas públicas, e a gente esqueceu um pouco de dialogar com a sociedade, né? E o diálogo com a sociedade é extremamente importante, principalmente agora com essa onda de conservadorismo que a gente está aí vivenciando. E a gente, com toda essa luta, né, de 30 anos, mais ou menos, 30, 40 anos, que a gente tem alguns marcos, assim, em 18 meses isso está sendo desmontado. E isso dá realmente muita dor na gente mesmo, né? A gente tem também as questões subjetivas. Nós somos militantes, mas também nós somos pessoas que temos sentimentos e que temos, que às vezes temos desesperança. Mas essa movimentação faz com que a gente ganhe novo fôlego. E a gente também está atuando também na internet. A internet, como foi falado ontem, tem essa coisa, tem o lado bom e também tem o lado ruim, né? Porque também tem tido muito ataque às feministas dentro da rede social, dentro do Facebook. Quando a gente estava organizando o 8 de março esse ano, que a gente fez a nossa página do Facebook, o ataque foi muito grande. A gente passou praticamente 4 dias revezando para tirar os ataques, e os ataques que a gente sabe muitas vezes que são vindo dos homens, mas eles pegam fotografia de mulheres e botam lá como se fossem as mulheres xingando o tempo inteiro nós, mulheres feministas, como assassinas e por aí vai. E esse ano, agora recentemente, a gente teve uma experiência muito interessante na luta pela legalização do aborto, onde a gente fez ação de rua, mas também fizemos uma ação online de 24 horas, passamos 24 horas no ar, né, falando sobre o aborto. Né? E teve uma repercussão muito grande, não teve o resultado em relação ao Congresso, mas teve um resultado muito grande em relação à sociedade. A gente teve mais de 1 milhão de visualização, né? Então, é um número imenso, né? E a gente também está procurando, agora mesmo, a gente vai fazer também o 25 de novembro, que é o dia de luta latino-americana e caribenha pelo fim da violência contra as mulheres. A gente também está organizando também 5 dias de online, não 24 horas, mas três pessoas por dia, três mulheres por dia, para estar falando sobre a questão da violência, sobre essa luta, sobre a questão do estupro, das mulheres encarceradas e tudo mais. E tem surgido muitos coletivos importantes, como um coletivo que tem só 2 anos, mas que tem uma potência muito grande, que é a Rede Feminista Antiproibicionista, que traz na sua luta a questão das mulheres encarceradas, a questão das mulheres com transtorno mental, né? Das mulheres usuárias de drogas, que estão aí criminalizadas. Então, tem vários movimentos e coletivos surgindo num boom fantástico, fora que tem um feminismo aí de jovens, de meninas mesmo, de 12, 13, 14 anos, que estão se formando pela internet, né? Então, também tem esse crescimento que a gente vê com bons olhos, só que a gente precisa, enquanto movimento feminista organizada, ver como é que a gente se soma com essas novas demandas que estão vindo. Então, eu acho que isso é positivo nesse momento de crise. A gente está vendo que o conservadorismo está forte de um lado, mas a resistência das mulheres está muito forte de outro. É isso.
Ganz herzlichen Dank für diese wirklich sehr eindrücklichen Einführungen in unsere Debatte. Muito obrigada para essa apresentação, que está muito, muito forte mesmo, de vocês dois. E agora eu quero abrir um pouco para perguntas do público. E espero que vamos continuar como era essa debate.
Wir machen es wie gestern, wir sammeln wieder ein paar Fragen und geben dann zurück aufs Podium.
Nós vamos pergunta por pergunta e fazer uma coletânea de perguntas e depois vamos voltar à mesa.
De velho. Oh, pão para o mundo. português, alemão, mistura. Bom, muito obrigada pela apresentação. Acho que a gente que vem da militância sabe o que é essa luta e quanto custa cada movimento. E gostaria também de agradecer aos companheiros, as companheiras e companheiras de ontem. Quando o Leonardo falou ontem, eu fiquei bastante emocionada, porque eu sou das antigas, 40 anos de luta. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre dois pontos. Tá bom, então vamos lá. Então eu estava colocando que ontem, quando o Leonardo falou, me emocionei bastante, viu, Leonardo? Porque eu sou das antigas, 40 anos de lutas, e hoje a gente só está também vendo outro ponto. Então, eu queria tematizar duas questões. A questão geracional, que você colocou ontem, e a questão dessa sociedade conservadora brasileira. Porque não é uma questão de uma reação. A gente tem que avaliar a nossa sociedade como uma sociedade conservadora mesmo, e que agora apenas abriu espaço para se expressar, né? E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma reflexão. Como é que nós, porque aqui é um espaço que a gente pode fazer essa reflexão, como é que a gente avança? Porque lutamos 40 anos e perdemos rapidamente. Como que isso aconteceu? E aí você estava falando do diálogo com a sociedade. Como fazer, de fato, esse diálogo com a sociedade? Porque a gente vai para a luta, a gente fica 40 anos lutando e perde em 3, 4, 5 meses. Então, aí você diz, tem a questão da geração, do diálogo. Então, para mim, é uma reflexão para nós, que estamos na luta, ou que estamos apoiando, como é que a gente rompe isso, como é que a gente constrói, além de ir para a rua, além da luta, além... Né? É mesmo uma reflexão que eu gostaria de fazer entre hoje e amanhã, da gente estar pensando um pouco com vocês isso, esse rompimento de novas ferramentas.
Danke schön. Da hinten sehe ich noch einen Finger und da, ich komme.
As pessoas aqui no fundo que pediram a palavra. Você também se apresenta, por favor, e depois já faz a sua pergunta. sou a Sabrina, da Sociedade dos Povos Ameaçados. Estive no Brasil com Karimela, em Mato Grosso do Sul, nos Guarani Kaiowá, onde a nossa tarefa foi a de pesquisar a violência sexualizada contra a mulher indígena, no caso dos Guarani Kaiowá. Você tem que beijar o microfone aí. Muito bem. No caso dos Guarani Kaiowá, nós pesquisamos a violência contra a mulher indígena. Os fazendeiros, os pistoleiros, as autoridades. E a pergunta que eu fiz, que eu me faço, e que gostaria de colocar para vocês também, será que existem projetos, experiências no que tange a impunidade e a violência contra a mulher impune, a violência impune, não sem persecução penal? Talvez vocês tenham alguma ideia, um projeto com quem a gente possa conversar, debater essa questão da impunidade no caso da violência sexualizada ou não contra a mulher.
Queria saber que tipo de trabalho a pastoral faz no sentido de reintegrar as mulheres na sociedade quando elas saem da prisão, principalmente também no aspecto de restabelecer o vínculo com os bebés que elas realmente depois perderam, e também com as famílias, também a nível do trabalho, se é fácil elas realmente depois voltarem a integrar o mercado de trabalho, este tipo de questões. Obrigada.
Mais dois comentários, depois nós vamos voltar à mesa.
Bom dia a cada um e a cada uma de vocês. Meu nome é Rosângela e eu sou do Movimento Economia Solidária. Bom, eu queria só fazer um comentário, como a gente está em busca de esperança, de coisa positiva, porque a situação está muito difícil, né? Eu quero só registrar aqui que tem surgido nos últimos 2 anos no Brasil um movimento da juventude chamado Levante Popular da Juventude. Eu acho que era importante registrar isso aqui, porque este movimento é um movimento muito interessante. É um movimento que tem articulado mobilização popular, formação política e articulação dos que eles chamam de lutadores do povo, né? Então, assim, é um movimento que saiu, tem sua principal ação na universidade, tem vários estudantes que fazem parte do movimento, mas também é um movimento que tem ido às portas, às fábricas, que tem núcleos nos bairros, eu falo a partir do Rio Grande do Norte, mas eu sei que o movimento é forte em outros estados. Estou só dizendo isso porque é possível que vocês escutem tem falado do Levante Popular da Juventude e dizer, no meu entendimento, que este é um movimento diferente, é um movimento que eu percebo que tem uma estratégia diferente na atual conjuntura no Brasil, né? Era só para registrar, muito obrigada.
Tudo bem, aqui ainda houve alguém que pediu a palavra, eu sei que há mais pessoas, mas vamos...
Estou um pouquinho rouca por causa do clima. Meu nome é Priscila, eu sou dirigente sindical do Sindicato Metalúrgico Sorocaba e, como ela mencionou, estou com a camiseta do Levante de Juventude Popular, porque eu sou uma jovem, né, que estou na militância e, coincidentemente, eu estou com a bandeira do Levante. A minha questão é, por ser jovem metalúrgica, a gente está vendo esse movimento, né, de mudanças nas leis trabalhistas. E, com isso, está vindo a criminalização dos movimentos. Agora, a partir dessa reforma que está sendo empregada hoje no Brasil, nós, sindicalistas, estamos correndo sérios riscos de serem presos. Isso é um momento muito crítico que nós estamos passando, né, que vamos passar, vamos começar a partir de hoje, nossos companheiros no Brasil, e quando nós retornarmos amanhã, nós vamos também participar desse retrocesso na democracia brasileira. Então, assim, a minha questão é mais voltada, como que nós devemos unir nossas forças, mulheres, eu faço parte da questão mulher, jovem mulher negra, Então, assim, eu estou na base, né? Eu faço parte da questão das mulheres que sofrem mais, né? Então, como que a gente nos devemos unir para essa luta? É sabendo que daqui para frente, por qualquer motivo que seja, a gente pode ser preso, sabendo que a questão carcerária já está superlotada. Como que a gente pode nos unir para poder lidar contra isso? Obrigada.
Jetzt frage ich mal kurz aufs Podium. Wollt ihr erst mal antworten?
Pergunto agora às palestrantes. Vocês querem responder a essas perguntas ou vamos ainda continuar? Porque há mais outras pessoas interessadas em apresentarem as suas perguntas. Querem responder já? As perguntas foram feitas? Bom, nós preferiríamos responder. Em primeiro lugar, porque isso são questões que foram levantadas, que dão margem a grandes debates, e há muitas pessoas entendidas e peritas entre o público. Ok, então vamos parar e depois fazer uma segunda volta. Eu passo a palavra à Nalva. Priscila.
Fio nosso mesmo de como nós vamos nos aliançar. Né, fazer alianças entre os movimentos sociais, né? E no movimento feminista a gente tem lutado e a gente tem entrado na luta, nas lutas mais gerais, mas as nossas lutas, o movimento em geral não tem feito essa aliança, né? Nós estamos sozinhas na luta pela legalização do aborto, nós estamos sozinhas na luta pelo fim da violência, nós estamos sozinhas em várias lutas, mas a gente também está lutando junto com todas pela democracia, contra o golpe, né, pelos territórios. Então, eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é necessário que os movimentos sociais se unam, né? Tem que se pensar como é que a gente vai, como uma estratégia, forjar uma aliança mesmo de luta, né? Porque, às vezes, a gente nota como se fosse uma coisa fragmentada, né? Uns estão lutando aqui, outros estão lutando, que também é importante. Mas tem lutas que é importante que a gente tenha essa conexão, porque eu acho que a gente fortalece muito mais. Quando eu estava falando de 2015, como nós fomos para a rua contra o projeto, como a questão de Eduardo Cunha, foram só as mulheres. Né? A gente tinha a Frente Brasil Popular, tinha a Frente Povo Sem Medo, tinha um movimento sindical, mas naquele momento não se juntou ao movimento feminista para essa luta que a gente já estava visualizando de que o que estava prestes a acontecer. Né? Então, eu acho que, como estratégia, eu acho que a gente vai ter vários momentos para conversar até amanhã e devemos pensar, né? E o movimento está pensando muito sobre isso, está vendo que novas formas, que eu acho que a gente tem que reinventar. Nós temos que reinventar novas formas de luta, né? De como a gente se articula nessa luta contra o golpe, como tudo isso que está acontecendo. Não fragmentando, mas sim se unindo.
Eu acho que passa muito pelo que a companheira acabou de falar, que a gente tentar se unir. Na pastoral, a gente tem realmente tentado fazer esse movimento de juntar organizações que falam sobre o sistema carcerário. Ontem o padre Valdir falou sobre a nossa principal proposta de trabalho, que é a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que a gente começou a trabalhar com ela desde 2014, e temos conseguido aumentar o número de organizações que assinam essa agenda e que concordam com a luta que está proposta por ela. Então, é isso. A cada ano, a gente tenta aumentar o número de pessoas que conhece e que está junto com a gente na luta. Do ano passado para esse ano, mais de 20 novos movimentos sociais assinaram essa agenda. Então, eu acho que passa por isso mesmo, organizar os nossos movimentos e tentar se fortalecer mutuamente, né? E aí, em relação à pergunta da Madalena sobre a reintegração da mulher na sociedade, é realmente um grande desafio para a pastoral carcerária. E aí, muitos dos nossos agentes tentam acompanhar um pouco dessa saída da mulher do presídio até as que não estão assistidas pela família, para conseguir pelo menos chegar na família, porque muitas delas não têm o dinheiro da condução para conseguir chegar em casa. São muitas dificuldades que enfrentam nessa saída. E também atuando em parceria com outras entidades. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem outras entidades da sociedade civil que cuidam dessas mulheres quando saem e que tentam dar abrigo, pelo menos para as que são estrangeiras e não têm casa. É isso, assim, a gente trabalha também com outros movimentos, porque é difícil dar conta de estar dentro do presídio e fora também. É muito trabalho para pouca gente ainda nessa missão. Então, a gente tenta trabalhar em conjunto com outras entidades.
Eu queria só complementar em relação à questão das mulheres encarceradas, que é uma luta que o movimento feminista também está pegando para si e está vindo através da rede, dessa rede que eu falei. O 8 de março desse ano, a gente tinha quatro lutas centrais, que era a questão da reforma da Previdência, a legalização do aborto, a questão do racismo e da violência contra as mulheres, mas em Recife a gente acrescentou essa luta em relação às mulheres encarceradas, né? E é bem interessante como isso teve uma grande repercussão. E nós mulheres, principalmente, e as mulheres do movimento de mulheres negras, está com isso como uma pauta, como uma das pautas centrais, né? Então, é mais uma coisa que a gente está vendo de como se aliançar, né? Porque não é uma luta só da pastoral, mas é uma luta do movimento negro, de mulheres negras, do movimento feminista em geral. Bom, eu acho que foi uma questão sobre a impunidade, né? Ontem eu vendo o pastor não é padre, né? Eu só chamo pastor, falando sobre a questão do encarceramento, né? Da luta para... E aí eu fiquei pensando que é um desafio muito grande para nós do movimento feminista, porque a gente fez uma luta muito grande para a Lei Maria da Penha, né? E na luta da Lei Maria da Penha, a gente criminaliza, mesmo a gente tendo essa consciência, a gente fez uma luta muito grande para ter a violência contra as mulheres ser considerado crime, né? Ser considerado crime, e os homens que matam as mulheres serem presos, na questão da violência doméstica também. E é uma questão que a gente fica pensando muito sobre isso, o que você trouxe, a Angela Davis, quando esteve no Brasil, também trouxe essa questão muito forte. A gente sabe o que é o sistema prisional, a gente sabe tudo aquilo que você disse ontem é verdade, mas como é que a gente vai fazer com esse número imenso de mulheres que estão morrendo? Eu fico me perguntando, né? A gente tem uma incidência muito grande de feminicídio no Brasil. E como é que a gente vai fazer, né? Já que a gente coloca que a impunidade para esses crimes é imenso, né? Mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com as medidas protetivas de urgência, que é uma das coisas que tem a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha tem uma vertente que é muito importante, que é muito mais de prevenção, mas o que a sociedade trabalhou muito foi a questão da punição, mas a gente tem toda uma ação de prevenção nas escolas, que está sendo ameaçada por essa questão também da ideologia de gênero, né? Mas é uma questão que eu não sei responder, inclusive porque nós do movimento, nós da Articulação de Mulheres Brasileiras, estivemos muito à frente dessa luta pela lei, que a gente acha que é muito importante ter. Mas tem essa questão aí de É um desafio, eu não sei muito o que falar disso, a gente não tem feito uma discussão profunda sobre isso, porque o que a gente quer é que os agressores das mulheres, né, os homens que têm matado as mulheres, eles tenham uma punição, né? Mesmo com toda a questão que foi colocada ontem, é uma questão que a gente tem toda essa compreensão, mas não tem uma resposta para isso, de como é que a gente vai fazer. Né? Então, a impunidade existe, tem a Lei Maria da Penha, que não foi implementada ainda como deveria ser, e agora com o golpe, a rede de serviço, que também faz parte dessa lei, está sendo totalmente desmantelada, né? Então, a violência tem aumentado, não tem um lugar onde essas mulheres sejam atendidas realmente. E fora isso, essa lei está sendo atacada o tempo inteiro também pelo Congresso Nacional. Tem mais de 100 projetos de lei para modificar essa Lei Maria da Penha. E não para o que a gente gostaria, né?
Eu só gostaria de comentar também a fala da Analba, em relação à criminalização das condutas, né? Eu acho que a gente precisa muito mais partir para um lado, para prevenção e conscientização desses agressores antes que ocorra os fatos. E isso passa muito também por uma das propostas da pastoral carcerária que está dentro da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que é a justiça restaurativa. A gente tem alguns grupos da pastoral carcerária que já fazem círculos restaurativos, um deles de um grupo da pastoral carcerária de Fortaleza, no Ceará, que já fez, inclusive, um trabalho em relação à violência doméstica, porque e debate na comunidade e entre o agressor e a vítima como que pode acontecer essa resolução de conflitos. Porque simplesmente pedir a penalização e prender essas pessoas não vai resolver, de fato, o problema, que é muito mais da nossa sociedade historicamente patriarcal e machista.
Wir jetzt zur nächsten Fragerunde. Es gibt natürlich noch vieles.
Agora a próxima volta, esse debate. Há muita coisa que poderíamos discutir, mas vamos passar a palavra novamente ao público. Antes de vos dar o microfone, eu gostaria de chamar a atenção sobre o seguinte: a Cobra edita 3 vezes por ano essa revista, Brasilicum, com contribuições do Brasil e da Alemanha. Em julho, fizemos um exemplar sobre questões de gênero, que retrata muitas questões de gênero, questões de aborto e outras que foram aqui citadas. Há algumas revistas lá fora que podem ser levadas mediante uma pequena contribuição de €1,50. E, claro, quem tiver interesse também pode fazer a assinatura e receber regularmente. Bom, então vamos ver agora quem quer fazer perguntas. Meu nome é Angela Hiddink. Eu sou sindicalista e trabalho na cooperação internacional. O que eu considero excelente é que as sindicalistas no Brasil desenvolvem ações em todo o mês de outubro contra a violência contra mulheres. Nós, aqui na Alemanha, fazemos apenas durante um dia, e vocês conseguiram fazê-lo durante um mês inteiro, instando inclusive os homens a confessarem de que exerceram e que não vão exercer mais violência contra as mulheres. Isso eu acho excelente. Creio que aqui também houve alguém interessado. Meu nome é Sara Frembeck, eu sou porta-voz de imprensa na Amnesty International da Alemanha. Trabalhei no Brasil, sobretudo em Pernambuco, sobre a ditadura e o resgate do passado ditatorial. E eu gostaria de perguntar algo relativamente ao intercâmbio, porque racismo e sexismo são problemas no Brasil, nos Estados Unidos e também na Alemanha que já sempre estiveram na ordem do dia. Agora, de repente, se pode dizer coisas que antes não se podia dizer, são cometidos crimes que anteriormente não podiam ser cometidos. Mesmo na Alemanha, nós temos muitos refugiados desde 2015 e, de repente, é oportuno incendiar alojamentos, ofender e xingar publicamente essas pessoas. Por isso, a minha pergunta, como tratar pessoas que não são da nossa opinião, como sociedade civil? Onde é que está a linha vermelha? Onde se, ou como se pode deixar claro que isso está errado, isso não se deve fazer, e como se pode ou podemos nos aproximar das pessoas que talvez não estejam dispostas a pensar como nós e aderir à nossa luta? E o que fazem nesse sentido no Brasil? Eis a minha pergunta.
Eu sou coordenadora do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu só queria fazer um registro nos mesmos moldes ali da colega que falou do Levante Popular, porque ontem falou-se muito do pessimismo, né, e de que os grupos, onde que estão os grupos organizados e tal. Então, eu queria registrar a existência, então, de uma grande articulação contra o avanço da mineração em Minas Gerais. Ontem tivemos a notícia de que três companheiros estão presos no Zimbábue, justamente fazendo uma atividade de intercâmbio, né, com outros ativistas de outros países, e que dentro do MAM e da Grande Frente de Defesa dos Territórios contra a Mineração, as mulheres, a presença feminina é muito ativa, né, é de grande relevância nas lideranças, e que os efeitos da mineração são falados, os efeitos em relação ao meio ambiente, aos cursos d'água, especificamente, né? Mas há efeitos sociais que recaem muito mais sobre as mulheres do que os homens, né? Porque são grandes obras em que o afluxo de trabalhadores homens é muito grande para as regiões. Então, a violência contra a mulher ela é imensa, né? Nos canteiros de prospecção de minério, de construção de barragens, tanto de rejeitos quanto de hidrelétricas, né? Então, eu queria registrar essa questão da violência imensa contra as mulheres nessas obras e a articulação da sociedade civil brasileira, de movimentos contra esses projetos, críticos a esses projetos. Então, não tem ninguém parado. É um movimento recente, né, contra a mineração, mais recente do que outros, mas é um movimento articulado, muito forte, né, tanto assim que estão sendo criminalizados, que é ação e reação. Nós estamos numa luta, não é assim? Né, e essa luta está longe de ser ganha. O grande equívoco foi achar que com a Constituição de 1988, o Brasil tinha virado, de repente, da noite para o dia, um país democrático. Foi uma falha nossa achar, né, que os segmentos de direita, as forças de direita, tinham sido banidos da nossa sociedade. Agora, nós temos que lidar com eles, porque eles não só existem, como eles estão se articulando em redes sociais, com as novas tecnologias de articulação, muito fortemente. Como a companheira ontem disse, quer dizer, alguns dos movimentos ficaram muito mais ligados ao enfrentamento com o Estado e deixamos um pouco, né, quer dizer, na crença de que estávamos bem, muito bem organizados, etc., inclusive respaldados por um Estado pretensamente democrático e governos também pretensamente, desculpa falar, é delicado, mas pretensamente progressistas, o que quer dizer isso, né? Foi, é preciso dizer também, fazemos uma avaliação, que foi no período de governos progressistas que a mineração avançou no Brasil, que as grandes hidrelétricas avançaram no Brasil, que não houve a demarcação de terra indígena conforme esperado. Não é? Então, nós precisamos fazer essa avaliação também, do ponto de vista de que é partidos de esquerdas e governos progressistas chamados na América Latina, que ainda depositam fé numa perspectiva desenvolvimentista, né? Das grandes obras, etc., voltados para uma imagem de industrialização à la Alemanha, né? Como se fosse a única possível, a industrialização como a Alemanha, e com isso o pensamento crítico, alternativo, criativo, etc., fica a reboque. E agora nós estamos... É muita coisa, desculpa, mas eu queria fazer esse registro. Só mais a última coisa. E que a criminalização, ela está ocorrendo em todos os... da sociedade brasileira. O meu telefone, eu sou uma professora na universidade, ele é grampeado, ele é hackeado, eu sou vigiado, já perdi 2 telefones, porque eu perco dados toda hora. Um colega da, da Esalq, de São Paulo, está sendo indiciado porque fez uma atividade com o MST. Ele faz isso há 30 anos. Marco Sorrentino, ele faz isso há 30 anos. Agora ele está respondendo criminalmente. Tem um inquérito lá desde maio. E o outro colega da Universidade Federal de Ouro Preto, que tem um centro de estudos sobre o comunismo também, pela Polícia Federal, investigado. Então, nós também, professores, estamos sendo... Né? Já existia antes o assédio processual. Eu já sofri muito isso na universidade. Grandes empresas indo lá reclamar do meu trabalho. Mas agora está tendo realmente a criminalização. Só também deixar esse registro para conversas. Desculpe a longa...
Jetzt endlich. Danke, Tina Kleiber.
Eu sou Tina Kleiber, da Pão para o Mundo. Eu apenas queria chamar a atenção que também é um progresso nós termos as duas aqui, a Nalba e a Carolina, e apesar da realidade que elas esquematizaram, que são o que é... Plúmbia, mas é importante que essas informações também sobre as mulheres nas prisões cheguem a público e que nos relatos da sociedade civil sobre o papel do Brasil em termos de direitos humanos, informações que são prestadas à ONU, que isso tudo aconteça. Uma escola sem partido, uma escola sem gênero, o que significa isso? As organizações parceiras contam-me que não se pode mais chamar atenção sobre diferenças estruturais, a educação sexual é proibida, mais ou menos. Também é uma luta pela informação. Informação sobre os pontos de vista das pessoas. E se nós falamos tanto sobre diálogo, então, aquilo que está à disposição da população em geral, sobretudo através da grande mídia, deve ser confrontado com informações contrárias também. 5 dias online, essas novas formas existentes. Há que perguntar-nos como lidar com a situação. Mais alguma pergunta premente? Uma mais, e aí vamos ouvir as respostas.
Bom dia, eu sou Roberto do Brasil, do Serviço Pastoral dos Migrantes. Acho que duas coisas queria destacar. Um elemento muito importante no cárcere também é que essas mulheres, apresentadas aqui por Carolina, tão bem, em sua maioria também são migrantes internas, principalmente, dos ciclos migratórios locais. Tem se dado, às vezes, muito ênfase às migrações internacionais, inclusive no Brasil, mas não se percebe que, inclusive, esse ciclo de desenvolvimentismo, apresentado aqui pela professora, é também um ciclo perverso de migração forçada e de migração de atração, onde a figura de um cooptador de trabalhadores em vários estados e trabalhadoras, e que os levam para essas grandes obras para se submeterem a trabalho terceirizado, quarteirizado, distante de um acompanhamento sindical, distante de um acompanhamento sistemático que possa garantir e salvaguardar os seus direitos. Acho que esse é um elemento importantíssimo, que em São Paulo, por exemplo, também tem aprisionados migrantes internacionais. O padre Valdir aqui presente, numa das nossas reuniões em Brasil com o Misério, recentemente, trazia um pouco esses dados de bolivianos e bolivianas presas em São Paulo, que foram pegas em pequenos furtos ou pequenos atos ilícitos e que, em vez de se tratar de forma adequada, já vão para um momento punitivo e criminalizador, né? Destacar esses dois elementos. E que essa migração forçada interna, ela é provocada exatamente por esse capital especulativo que vai para o Brasil especular e também investir constantemente nessas grandes obras que têm, inclusive, vilipendiado o território nacional e colocado quase todas as grandes riquezas, diga não somente de prospecção, mas riquezas naturais que beneficiam a humanidade como um todo, do ponto de vista, inclusive, da Amazônia, tem colocado em xeque a qualidade de vida e do ar do mundo, não só do Brasil.
So, dann seid ihr mit einer abschließenden Runde dran.
São muitas coisas que a gente não tem muita resposta a dar, né? É mais um debate. Eu gostei muito do que a professora trouxe. Nós, da Articulação de Mulheres Brasileiras, temos enfrentado muito isso pela opção também de ser um movimento autônomo, né? E a gente passou esse período todo muito isoladas, porque a gente tinha muitas críticas ao que estava acontecendo, inclusive a questão do desenvolvimento, desenvolvimentista, como você falou, né? O movimento de mulheres de Altamira, lá no Pará, foi extremamente criminalizado e fez uma luta muito grande contra a construção do Belo Monte, né? Uma luta imensa, né? E na época, elas chegaram aí para Brasília para tentar negociar, conversar com a presidenta Dilma e não foram recebidas, né? Elas chegaram aí de ônibus, que é muito tempo de viagem, e chegaram lá, não foram recebidas. E não se pensou, porque a questão do desenvolvimento era prioritário da história do crescimento, e com Belo Monte se matou rios, né? Os territórios indígenas foram invadidos, os territórios quilombolas também, e hoje o número de violência sexual que está acontecendo em Altamira são números imensos. Né? Então, são coisas que a gente também tem que fazer essa crítica. Né? Nós, da Articulação de Mulheres Brasileiras, a gente, eu acho que foi o único movimento na época que fez um balanço né, um balanço crítico dos 8 anos do governo Lula, trazendo as coisas boas, que também tem muitas coisas boas, mas também fazendo uma crítica, porque eu acho que a crítica também fortalece. Né? E isso também foi difícil, porque os movimentos, principalmente os movimentos de mulheres, que não estavam ligados, não são ligados a partido, têm mais autonomia, ficaram muito tempo fora, né? Excluído, e era aquela coisa de que a gente estava contra, e a gente não estava contra, a gente estava querendo fazer uma crítica construtiva, né? Então isso é bem importante que a gente diga. A outra coisa também, em relação ao que Tina falou, essa coisa da escola sem partido tem sido muito, muito cruel, né? Porque tem várias professoras e professores que estão criminalizados, né? Teve um caso na Universidade Federal de Santa Catarina que uma orientanda denunciou a professora, que ela está respondendo o processo, né? Porque dizendo que ela tinha discordado da forma que ela tinha falado, porque era feminista, né, e tinha um pensamento de ideologia de gênero, e essa professora está sendo criminalizada, e não só ela, como em vários lugares a gente tem recebido muita denúncia desses casos, né? A gente também teve agora recentemente aprovada a questão do trabalho escravo, né? O trabalho escravo está legitimado, né, no Brasil. E são coisas que a gente fica pensando de como é que a gente vai fazer essa luta, como é que a gente vai recriar, né? Como é que a gente, alguém perguntava em relação à comunicação, é uma outra questão, porque a mídia, que é no Brasil, foi também responsável por esse golpe, né? E as pessoas têm assistido muito à Rede Globo, e a gente tem que ter outras formas de comunicação, né? A gente tem usado muitas redes sociais para divulgar coisas que na mídia não aparecem de forma nenhuma, mas só que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, tem muita gente que não sabe o que está acontecendo, né? Mas no Brasil, hoje, na cidade que eu moro, em Recife, hoje a gente vê já o crescimento da pobreza, a gente vê pessoas na rua catando lixo para comer, né? Então, a coisa está muito acelerada, muito acelerada. Isso aí é muito desafiador. A gente tem que realmente pensar novas formas. E essa coisa que a gente está fazendo online é muito importante, né? Porque há uma incidência muito grande para as pessoas, pelo menos ficar aquela, caiu a fichinha, e muitas vezes quando a gente está na rua panfletando e a gente junta um monte de pessoas no lado da gente para a gente explicar, as pessoas, ai, está acontecendo isso? As pessoas, a gente pensa que todo mundo está sabendo, mas não está, né? Não está sabendo de tudo que está acontecendo. Nós somos privilegiados porque a gente está no movimento social, a gente tem condição de fazer as leituras críticas, mas muita gente não está. Então, a gente tem que pensar novas formas, a gente tem que voltar mesmo para a periferia, a gente tem que fazer formação política, são várias coisas, e principalmente fortalecer os movimentos sociais, né? No SOS Corpo, uma das coisas que a gente tem feito muito, né? Uma das estratégias é essa, do fortalecimento dos movimentos sociais, fortalecimento do movimento de mulheres, né? No geral, a gente tem tido uma ação muito interessante na região norte e nordeste, com as mulheres negras e populares, e é onde a gente vê realmente que a organização, a auto-organização, faz a diferença, e a gente tem que correr com isso. Como? A gente vai ter que pensar muito, né? Porque as formas que a gente estava fazendo até agora tem que ser outras formas, é um outro momento que a gente tem que recriar e usar muita criatividade. Temos que ser muito criativas, temos que continuar muito revoltadas, né? Que a revolta faz parte da gente, nós mulheres, nós temos que ter essa revolta para poder atuar, né? Para poder fazer a luta.
Eu gostaria de comentar também em relação ao que a Nalba acabou de falar e também a Andrea, que é a nossa autocrítica ao nosso governo progressista, porque só pontuar que também em relação ao sistema de justiça, sistema carcerário, durante esses anos de governo, nos últimos 20 anos, a população feminina aumentou 567%. A população carcerária feminina. Enquanto isso, a população do Brasil só aumentou 30%. Então, foi um período que também criminalizou muita gente e colocou muita gente dentro da cadeia. Inclusive, por conta da lei de drogas que foi aprovada em 2006 durante o governo Lula. Então, é importante pontuar e fazer essa autocrítica que, sim, a gente precisa repensar essa nossa esquerda. Em relação ao que a Sara e a Tina falaram, eu acho que é isso, a gente precisa, a gente está passando por um momento de disputa de ideias. Então, como que a gente disputa? Indo até a base e conversando dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos movimentos, começando a tentar conscientizar mais gente, chamar mais pessoas para perto. A Pastoral Carcerária tem tentado fazer alguns movimentos e reuniões dentro das favelas, dentro das regiões mais periféricas e também na discussão da base com os nossos agentes de pastoral, tentando aí trazer para essa discussão mais política e é uma questão de convencimento mesmo, a gente tem que partir para isso. E também ocupar as nossas mídias alternativas, já que a gente sabe que pela grande mídia a maioria das pessoas não ficam sabendo das situações reais que acontecem dentro dos cárceres e dos porões da sociedade, a gente precisa ocupar essas mídias alternativas e usar esses meios para tentar fortalecer as nossas lutas. Acho que é isso.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela manhã, pelos primeiros passos que demos nesta manhã. Vocês podem